14 horas do dia 17 de dezembro de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 81ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o novo vereador Eduardo Pinte Júnior. É proceder a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Como também do vereador Roger Viegas, que proceda a leitura de um artigo da Constituição Federal.
A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto à ribeira de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essas são palavras da salvação. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.
Agradecemos a importante participação dos vereadores Eduardo Pinte Júnior e vereador Roger Viegas. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Projeto do Executivo. Projeto de Lei de número M087-2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$4.251.320,90, de 12/12/2019. Autoria Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Projeto de Lei de número M088-2019. Altera o inciso 1º do artigo 1º da Lei de número 8.150, de 19 de maio de 2016, que delimita área especial localizada, terreno dos franciscanos, de interesse urbanístico, de que se trata do artigo 51 da Lei Complementar 169, que estabelece o plano diretor do município de Divinópolis e da outras providências, de 13/12/2019, autoria executiva municipal, quórum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M088-2019, da nova redação ao artigo 4º, inciso 4º da lei de número 8.264, de 22 de novembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel de propriedade do município para a empresa MF Eventos Limitados e da outras providências, de 17/12/2019, autoria executiva municipal, quórum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M088-2019, revoga a lei municipal de número 5.897, de 23 de abril de 2004, em que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do município para a Associação dos Moradores do Bairro Residencial Valquir Rezende Costa, de 17/12/2019. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Emenda de número CM-049-2019 ao projeto de lei complementar de número M-012-2019. Emenda aditiva. Acrescenta ao projeto a lei complementar de número M-012-2019 o parágrafo 5º no artigo 10º com a seguinte redação. Os membros do Conselho de Igualdade Racial não serão remunerados pelo exercício de suas funções. Justificativa. Justificamos a presente emenda tendo em vista que os membros do Conselho não podem ser remunerados, considerando os seus exercícios de relevância pública. Divinópolis, 13 de dezembro de 2019. Vereador Renato Ferreira. Ofício de número EM-138-2019, 13 de dezembro de 2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Assunto, mensagem modificativa ao projeto de lei de número EM-077-2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis da propriedade do município, associação, Grupo Espírito Irmão José Grosso e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal apresenta, Vossa Excelência, o pedido de modificação da redação original do artigo 3º do projeto de lei de número M077-2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis da propriedade do município, a associação Grupo Espírita Irmão José Grosso e da outras providências, passando o texto a conter a seguinte redação. Artigo 3º. O imóvel que trata o presente lei será revertido ao patrimônio do município sem ônus para este, se no prazo máximo de um ano, a contar da publicação desta lei, não for efetivada a escritura pública de doação perante o cartório de imóvel local. Parágrafo 1º. O imóvel, ora doado, também será revertido ao patrimônio do município em ônus para este no prazo de 4 anos a partir da data de publicação da presente lei de doação, em qualquer hipótese não for concluída a edificação e dada a destinação prevista no artigo 2º da lei, bem como na ocorrência dessa extinção ou qualquer outra forma de cassação das atividades ou finalidades assumidas pela donatária. Parágrafo 2º. A reversão dar-se de pleno direito, independentemente do ajuizamento de qualquer ação judicial e não dependerá de ulterior deliberação legislativa, concretizando-se por notificação unilateral do município ao cartório de imóvel de registro de imóvel local. Parágrafo 3º. Expirado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social, por se tratar de projetos sociais, conforme elencado no artigo 2º dessa lei, fiscalizar o cumprimento dos encargos assumidos pela donatária, sob pena de revogação da presente doação. Justificativa. Senhor Presidente, a presente mensagem aditiva à proposição da lei de número M037-2019, que tramita perante esse legislativo, tendenciona levar o efetivo incremento importante ao rol dos encargos destinados à donatária no intuito de dar celeridade à escritura de doação do imóvel no prazo de um ano, bem como a construção do templo da entidade religiosa beneficiada à implementação dos projetos sociais assumidos dentro do período temporal de 4 anos sob a fiscalização da administração pública municipal, em ambos os casos contar a partir da publicação da lei. Assim, rogamos por a pronta atenção de Vossa Excelência e de seus pares para que a análise e posterior aprovação do projeto de lei que já se encontra nesta casa é se ela agregando-se ao texto que se segue acostado. Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Casa Legislativa os nossos protestos de elevada estima. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício de número M139-2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal. Assunto: mensagem modificativa ao projeto de lei de número M038-2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóvel da propriedade do município para a Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Maria Peçanha, nessa cidade, e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, a administração apresenta, Vossa Excelência, o pedido de modificação da redação original do artigo 3º e seus parágrafos do projeto de lei de número M038-2019, em sua autoriza o Poder Executivo alienar por meio de doação com encargos imóveis da propriedade do município para a Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Maria Peçanha, nessa cidade, e da outras providências, passando o texto a conter a seguinte redação. Artigo 3º. O imóvel que se trata do presente lei será revertido ao patrimônio do município sem ônus para este, se no prazo de um máximo de um ano, ao contrário da publicação dessa lei, não for efetivada a escritura pública de doação perante o cartório de imóveis local. Parágrafo 1º. O imóvel, ora doado, também será revertido ao patrimônio municipal sem ônus para este, se no prazo de 4 anos, a partir da data de publicação da presente lei de doação, em qualquer hipótese, não for concluída a edificação e dada a destinação prevista no artigo 2º dessa lei, bem como a ocorrência da extinção ou qualquer outra forma de cassação das atividades. Parágrafo 2º. A reversão dar-se pelo direito, independentemente de ajuizamento de qualquer ação judicial e não dependerá de ulterior deliberação legislativa, concretizando por notificação unilateral do município ao cartório de registro de imóveis. Parágrafo 3º. Expirado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social, por se tratar de projetos sociais, conforme elencado no artigo 2º desta lei, fiscalizar o cumprimento de encargos assumidos do donatário. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício de número M140-2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal. Mensagem modificativa do projeto de lei de número 079-2019. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício de número é M141-2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal. Mensagem modificativa do projeto de lei de número M080-2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis da propriedade do município para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Manancial do bairro Santa Cruz. Licenciamento Galileu Teixeira Machado. Ofício de número M142-2019. Mensagem modificativa ao projeto de lei de número M081-2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis de propriedade do município para a Igreja Pentecostal Unção Divina de Divinópolis, no bairro Padre Eustáquio. Licenciamento Galileu Teixeira Machado. Ofício de número M143-2019. Mensagem modificativa ao projeto de lei de número M082-2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis da propriedade do município para a Igreja Ministerial Palavra Viva no bairro Padre Eustáquio. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício é M144-2019. Mensagem modificativa ao projeto de lei de número M083-2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis da propriedade do município para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério Divino, no bairro Padre Eustáquio, Galileu Teixeira Machado. Ofício é M145-2019. Mensagem modificativa ao projeto de lei é M084-2019. Ofício de número 169-2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal, com os meus cordiais cumprimentos, de acordo com a lei de número 8.567-2019, encaminho a programação da reunião ordinária da Comissão Municipal de Uso e Ocupação do Solo, pauta, dia 18/12/2019, quarta-feira, hora 9 horas, local Centro Administrativo, sala 315. Atenciosamente, Flávia Matheus. Divinópolis, 12 de dezembro de 2019. Ofício 049-2019. Requerimento de número 395. Autor, Janete Aparecida. Encaminhamento para a CEMED. Requerimento de número 404, Janete Aparecida, CENFOP. Requerimento 413, César Tarzan, Censur. Atenciosamente, Cleodinado Mesquita Júnior. Ofício CEGOV 103-2019. Desde já solicito dilação de prazo por 90 dias. Indicação de número 1021, Ademir Silva, censor. 1022, Ademir Silva, censor. 1023, Ademir Silva, censor. 1174, Renato Ferreira, censor. 1175, Renato Ferreira, censor. 1179, Sargento Welto, censor. 1180, Sargento Welto, censor. 1194, Edson de Souza, censor. 1195, Eduardo Print Júnior, censor. 1199, Jarnete Aparecida, CETRANS. 1200, Janete Aparecida, censor. 1201, Janete Aparecida, CETRANS. 1202, Sargento Elton, censor. 1203, Edson de Souza, gabinete. Ofício CEGOV 1419-2019. Ofício 1034-2019, censura. Indicação 1108 e 1109-2019, Raimundo Donato. Ofício 1026-2019, censura. Indicação 931-972-2019, Raimundo Donato. Ofício 1914-2019, CETRANS, indicação 1149-2019, Raimundo Donato. Ofício 1027-2019, censura, indicação 912-975-2019, Matheus Costa. Ofício 1028-2019, censura, indicação 796-797-952-953-954-955-2019, Daíra Otaviano. Ofício 1041-2019, censura, indicação 1017-2019, Ademir Silva. Ofício 1040-2019, censura, indicação 1110-1106-2019, Sargento Elton. Ofício 1038-2019, censura, indicação 1119-1118-1105-1104-2019, Eduardo Pinto Júnior. Ofício 1036-2019, censura, indicação 1122-1121-1103-2019, Negro do Buriti. Ofício 1037-2019, censura, indicação 1112-2019, Josapá Anderson. Ofício 1035-2019, indicação 1081-2019, todos os vereadores. Ofício 605-2019, CEPLAN, indicação 1095-2019, Edson de Souza. Ofício 1915-2019, CETRANS, indicação 1159-2019, Roger Viegas. Ofício 1912-2019, CETRANS, indicação 1116-2019, Renato Ferreira. Deliciosamente, Cleodinário Mesquita Júnior. Ofício CEGOV 1422-2019. Ofício 893-2019, CEPLAN, requerimento 392-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 07-2019, CEMUSA, requerimento 391-2019, vereadora Janete Aparecida. Prefeitura Municipal de Divinópolis, agenda de licitação 16/12/2019 a 20/12/2019. PL 342/2019, pregão eletrônico, de número 194/2019, aquisição de um veículo tipo furgão para atender o programa Bolsa Família da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Recurso já disponível em conta. Concorrência pública de número 02/2019, contratação de empresa especializada na área de engenharia elétrica para prestação de serviços de ampliação e melhoria do sistema de iluminação pública no município de Divinópolis, conforme projeto básico, termo de referência e documentos anexos. Abertura dos envelopes proposta, dia 16/12. Senhor presidente, sem mais um momento.
Não falta... Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura das proposições, requerimentos, indicações, moções congratulatórias e também moções de pesar.
Indicação de número 1024/2019. A possibilidade de poda de duas árvores na rua Pernambuco, 3.589, no bairro São Roque, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1025/2019. A possibilidade da poda de árvores na rua Maria Zumira, próximo aos números 350, 360 e 410, no bairro São Roque, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1026/2019. A possibilidade da poda de uma árvore na rua Leônidas, próximo ao número 60, no bairro São Roque, vereador Ademir Silva. Moção de pesar de número 059/2019 pelo passamento de Evandro César de Assis, vereador Edson de Souza. Indicação de número 1204/2019. Solicito o serviço de correção de nivelamento da superfície do solo de patrulhamento da rua Glaura, no trecho entre, em frente ao número 161, no bairro São Bento, vereador Marcos Vinícius. Indicação de número 1208. Solicito que seja providenciada a obra de tábua-buracos na rua do Cobre, bairro Niterói, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 1209/2019. Que seja providenciada a obra de tábua-buracos na rua Cambuci, entre a rua Olímpio Gomes Branquinho e rua Caio Notini, bairro Nossa das Graças, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 1212/2019. Solicito que seja providenciada a obra de tábua-buracos ao longo da rua Angico com rua Persegueiro, no bairro Jardim Nova, vereador Sargento Elton. Indicação de número 1145/2019. Solicito operação tábua-buraco na rua Itamarandiba, próximo à Escola Estadual Ulisses da Costa Pereira, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 1218/2019. Que seja realizada a operação tábua-buraco em toda a extensão da rua Antonieta Fonseca, no bairro Santos Dumont, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 1219/2019. Que seja realizada a operação de tábua-buraco em toda a extensão da rua Pedro Francisco, no bairro Maria Peçanha, vereador Negro do Buriti. Requerimento de número 414/2019. Solicito as seguintes informações sobre a Secretaria Municipal de Agronegócio. Qual foi o planejamento adotado pela Secretaria Municipal de Agronegócio para manutenção e infraestrutura das estradas rurais durante o ano 2019? Quais os valores gastos pela mesma Secretaria, pela Prefeitura, com recuperação e manutenção das estradas rurais? Especialmente, existe algum planejamento estratégico para o período chuvoso que iniciou em novembro e se estende até meados de março? Qual maquinária a Secretaria Municipal de Agronegócio dispõe para atuar na recuperação das estradas rurais? Como é adquirido o material utilizado para a recuperação das estradas rurais, como escória e cascalho? Quais as ações de planejamento de investimentos previstos para o ano 2020 no que tange às estradas rurais? Vereador Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais um momento.
A presidência agradece o concurso prestado pelo primeiro secretário, honrado vereador Renato Ferreira. Muito obrigado, secretário. Toma um copo d'água aí. Dando sequência à nossa reunião, eu convido o nosso tribuno, na ausência da inscrição para a tribuna livre, nós então passamos a palavra aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios por conta das comissões especiais. Não havendo relatórios finais a serem apresentados, passamos então a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro inscrito é o vereador Matheus Costa.
Muito boa tarde a todos.
presidente Marcos Vinícius, presidente Caboja. Estão ali no mesmo metro quadrado ali nesse momento, né? Então, presidente Vice, Zé Luiz. Cumprimento a todos aqui que nos acompanham no plenário, a imprensa. Amanda, seja bem-vinda, né? Estava meio sumida. Seja bem-vinda à Câmara Municipal. É muito bom te ver aqui. E eu cumprimento também a todos que nos acompanham através das redes sociais, principalmente através do YouTube, do Facebook, que o nosso, e nosso site também, que faz essa transmissão ao vivo. Pretendo ser breve na minha fala de hoje. Eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Saúde de Divinópolis, o prefeito Galileu e também o nosso secretário Amarildo. Foi noticiado pelo Portal Gerais no dia 12 do 10, então no caso, semana passada, o convênio entre a Prefeitura de Divinópolis e a Universidade de Itaúna. A gestora da UPA, Padre Roberto, foi assinado, né, juntamente na segunda-feira, dia 16, um convênio onde a previsão de 50 alunos, estudantes de medicina em Itaúna, poderão estagiar aqui em Divinópolis, contribuindo para o trabalho realizado ali na UPA. Então, um ponto muito positivo para a Secretaria de Saúde. Eu quero cumprimentar aqui o secretário, o prefeito Galileu e toda a equipe da Universidade de Itaúna. Além dessa mão de obra especializada de mais de 50 estudantes de medicina, a Faculdade de Itaúna vai contribuir por cada estudante que participar dos estágios aqui, mais de R$2.100. Então ela vai custear totalmente esse estágio dos estudantes na UPA, além desse material humano especializado. Então quero cumprimentar aqui o prefeito Galileu e a Secretaria de Saúde por esse golaço, né? Nós estávamos precisando e que mais iniciativas dessas sejam tomadas junto às secretarias da nossa cidade. E agora eu convido a você que tem aí uma Play Store ou a Apple Store para baixar o aplicativo criado pelo Tribunal de Contas, que tem acesso a dados fiscais de todos os municípios de Minas Gerais. Então é o seguinte, essa notícia é do dia 16 também. Ontem o Tribunal de Contas lança, dia 16, um aplicativo que dá acesso a dados fiscais dos municípios de Minas Gerais. Por meio do aplicativo, que se chama Lupa de Minas, se você quiser baixar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store, chama Lupa de Minas, os mineiros poderão se informar sobre as contas em diversas áreas, como saúde, educação, obras e convênios. Segundo o Tribunal de Contas, o aplicativo força a transparência como forma de fomentar o controle social. Então você que está nos acompanhando, tem aí um Android, um iPhone. No Android você baixa através do Play Store e no iPhone através da Apple Store. O aplicativo Lupa de Minas. E eu quero fazer um alerta aqui a todos os contribuintes, colaboradores da Prefeitura de Divinópolis. Quando você entra... Arthur, dá uma focada aqui, por favor. É muito tranquilo o acesso ao aplicativo e é muito importante que a gente tenha essas informações. Você pode acessar as informações da saúde, obras e, no caso das obras aqui, quero fazer um puxão de orelha para a Secretaria de Obras. Tem vários números não informados. E esses números não informados, além de não dar transparência ao trabalho da Secretaria, é sujeito a sanções e multas. Então vamos atualizar o aplicativo Lupa de Minas. Vou dar essa colher de chá porque foi lançado ontem, esses números desatualizados. Mas eu irei acessar diariamente o aplicativo Lupa de Minas para ver como anda a transparência do nosso executivo, como eles estão trabalhando com relação à saúde, segurança e educação. Eu, como fiscal, tenho a obrigação de fazer isso. E você, como cidadão, tem a obrigação e também ver como o seu dinheiro está gasto. Para encerrar, quero voltar a falar aqui do fundão do absurdo, o fundão da corrupção, o fundão da safadeza. As pressões que estão sendo feitas por toda a população, por todo o Brasil, está surtindo efeito. Eles queriam criar um fundão de 3,8 bilhões de reais para campanhas eleitorais. Pagar santinho, pagar gasolina, pagar comitê, advogado, contador, gastar o seu dinheiro para fazer campanha, para enganar a população. E através das pressões que está sendo feita por todo o Brasil e também nós pronunciamos aqui na última terça-feira sobre o assunto, onde com esses 3 bilhões e 800 milhões de reais poderiam se comprar mais de 20 mil assinaturas, construir mais de 4 mil unidades de saúde e também mais de 600 escolas, e ainda sobraria dinheiro. Com esse, todo esse dinheiro, por eleição, deixar isso bem claro, 3,8 bilhões era por eleição. Mas graças às pressões que estão sendo feitas, o relator da proposta voltou ao fundão inicial, que é de 2 bilhões de reais. Ainda é muito dinheiro, mas houve um recuo e vamos continuar pressionando para que esse valor seja o mínimo possível, porque o dinheiro do povo tem que ser gasto no que é necessário, o que é urgente e que muitas das vezes é o básico. E esses políticos ainda, infelizmente, trajados de deputados, senadores, estão querendo fazer com que esse fundão seja um antro da corrupção. E nós não podemos permitir isso. Muito obrigado a todos e boa tarde. Muito
obrigado, vereador. A palavra agora com a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos vocês que nos assistem através da transmissão da rede social. Também cumprimento aqui assessores, servidores, imprensa, a todos dessa casa, a quem está aqui nos assistindo nessa tarde de hoje, cujo cumprimento aqui cedinho, em nome de todos. Obrigada aí pelo carinho e a presença sempre, está sempre acompanhando os nossos trabalhos. Muitas pessoas estão nos perguntando a respeito das férias, se vai ter recesso, se não vai ter recesso na Câmara Municipal. Nós não podemos ter recesso na Câmara enquanto nós não votarmos aí e aprovarmos a LOA. E é bom que se entenda que essa lei, obrigatoriamente votada anualmente, só sendo possível ter recesso na Câmara Municipal até essa votação, quando for feita essa votação, ou seja, se ela não for feita na próxima quinta, não entra em recesso, na próxima terça não entra em recesso, pode inclusive entrar janeiro, mas sem essa votação nós não podemos ter recesso. É bom que vocês entendam que dentro dessa lei estão todas as diretrizes ali, tudo aquilo que o município vai gastar, tudo aquilo que o município fará no próximo ano. Então é uma lei extremamente importante. Porém, tem algumas pessoas que eu não sei se por maldade ou falta de entendimento, colocou que a votação e a aprovação da lei tem quesitos aí a ver com o IPTU e não tem. São fatores totalmente diferentes. O que pode aumentar ou diminuir o IPTU é a planta de valores, o que não foi colocado em pauta nesse ano. Então, só para poder estar esclarecendo para vocês. Trazer para vocês uma boa notícia: Divinópolis passará a contar com um grupo de atuação especial do combate ao crime organizado, o GAECO. Para quem não conhece, o GAECO é coordenado pelo promotor doutor Leandro Willi, tem como objetivo atuar em apoio aos promotores policiais da região no enfrentamento ao crime organizado. Inicialmente funcionará com 4 promotores de justiça e um oficial do MP e um analista jurídico. 6 policiais militares exclusivos, além da participação direta da Polícia Civil. É muito importante que a gente tenha esse tipo de trabalho aqui em Divinópolis. o doutor Leandro tão competente como todas as pessoas que formam o GAECO, inclusive para a gente combater os crimes de corrupção. É triste quando a gente pega aí os nossos noticiários e vê notícia como aconteceu em Uberlândia, ver tantos parlamentares com um crime organizado mesmo, porque é o que aconteceu lá e é o que vem acontecendo em várias cidades. Por isso precisamos de uma atuação forte nesse tipo de crime e a gente apoia aí com certeza que venha para Divinópolis e que a gente tenha cada vez mais uma cidade limpa do crime organizado e uma política também limpa dentro daquilo que gere, que a população quer, que é a transparência e a falta de descaramento dentro das nossas políticas, para que mais políticas públicas em favor da população sejam construídas. Também tem uma boa notícia, foi votada e aprovada por essa casa uma lei do Sargento Elton, que foi uma lei extremamente importante, onde retirava-se as carcaças, os carros das ruas. Essa lei, então, aprovada por essa casa, de autoria do Sargento Elton, a lei 8.476 de 2018, teve um decreto regulamentando 13.194 de 2019. E já está valendo. Então, carros, sucatas que estão aí nas vias públicas serão notificados e dentro de 10 dias, se não forem retirados, vão ser retirados. O CETRANS já começou a fazer esse trabalho a partir desta segunda-feira. É uma notícia muito boa. Então, se você tem esse tipo de veículo abandonado nas ruas das suas casas, seja o bairro, seja no centro, seja onde for, entre em contato com o CETRANS. O CETRANS fez uma parceria, como sempre, junto à Polícia Civil, que é extremamente importante, porque esses carros nessa rua viram, você sabe o quê? Esconderijo de bandido, motel para alguns sem vergonha, ladrão escondido atrás desses veículos que acabam assaltando outras pessoas e... Gente, enche de água suja e prolifera a dengue. Então, são muitas coisas que acontecem. Então, nós precisamos realmente retirar. Parabéns, CETRANS, Polícia Civil. Parabéns, vereador Sargento Elton e todos os vereadores por terem aprovado. Isso aqui mostra que a gente tem acompanhado. Quando a gente faz uma lei aqui, às vezes leva mais de um ano para ela ser colocada em prática. Mas esse acompanhamento torna isso possível. E nós vamos continuar fazendo isso. Agora, tem uma notícia, Sargento Elton, que não é boa, não. Olha para você ver. Recebi, ontem eu estava na cidade de São Paulo, fui levar o meu filho até São Paulo e aproveitar para poder ter uma reunião importante. Nós tivemos ontem com um grupo de lideranças de mulheres falando sobre a política voltada para as nossas mulheres. Que nós temos que ter mulheres realmente entrando para a política, ocupando os espaços públicos, em todos os cargos, como vereadora, como candidata a prefeita, a vice-prefeita, nas eleições de 2020. E que esse número, além de crescer, nós precisamos de mulheres que realmente venham a somar, e não para ser laranja. O que, que foi tão discutido lá? Mulheres que aceitam ser laranja a troco de cargo comissionado para ela, para o seu marido ou para o seu filho, ela é a vergonha da mulher na política divinopolitana, mineira e nacional. Então nós temos que banir esse tipo de candidato, e são muitas, minha gente. Nós não precisamos ter esse tipo de mulher. Nós precisamos de mulheres que tenham enfrentamento, que tenham conhecimento, que venham realmente para a política para poder fazer a diferença. Aí sim nós teremos uma política mudada. Foi comprovada, inclusive, que mesmo o nosso número de mulheres sendo muito pequeno, mulheres que se envolvem em atos ilícitos e de corrupção dentro da política, ela é menos de 1% das mulheres que entraram para a política. Então isso mostra a idoneidade das mulheres na política e a força e o enfrentamento de cada uma de nós. Então você, mulher, que tem vontade, não tenha coragem, vem aqui e converse conosco. Nós não te vemos como adversário, muito pelo contrário. Nós vemos a mulher na política como um desafio muito bem-vindo e que a gente possa eleger mais mulheres na cidade de Divinópolis. Estando em São Paulo, recebo uma ligação da Daniela, a Dani, lá do Jardim das Mansões. Olha esse cara. Vocês lembram como nós ficamos sem conseguir que o lixo fosse recolhido, que a empresa quebrou, que nós ficamos 15 dias? Lá no Jardim das Mansões, o caminhão de lixo não quebrou, a empresa não quebrou. O caminhão de lixo não está indo lá, não. E você sabe o que foi que o Zezinho respondeu, o gerente lá? Que não está indo lá porque as ruas não têm condição de transitar. Que era para o povo descer e colocar o lixo lá perto do Betumene. Que eles não entrariam mais no bar para poder recolher o lixo. Eu queria saber do prefeito e queria saber dessa empresa. O povo lá vai deixar de pagar a taxa? E vai deixar de pagar IPTU? Porque você paga IPTU e você paga taxa. Agora, se não vai ter o serviço, não tem que pagar nenhum dos dois. Toma vergonha nessa cara, gente. Se tem o serviço, é cobrado, patrulha as ruas e manda o caminhão ir lá. Vai de carroça, vai a pé, faz do jeito que vocês quiserem. Mas o povo do Jardim das Mansões não pode sofrer por isso, não. Isso é obrigação de vocês, da empresa que tem o contrato, que sabia muito bem como fica as ruas de Divinópolis. Nós sabemos que o asfalto em Divinópolis é chamado asfalto sorrisal. Choveu, desmancha. Acabou. Onde é terra, nós não precisamos nem falar. Mato nessa cidade, nós não precisamos nem comentar. Agora vem com essa, o povo paga imposto, o povo paga pelo serviço de recolhimento de lixo, essa taxa que é tão cara anualmente, ainda fica sem serviço. O povo do Jardim das Mansões não merece isso e nenhuma pessoa do povo de Divinópolis. Assim como viemos cobrando a situação de Jardinópolis. Segundo informação, hoje o pessoal do Tapa Buraco está lá para saber da condição do ônibus estar transitando no lugar certo. Nós temos que rever essa situação. Essa administração ruim, com falta de planejamento, é que faz com que a gente fique dessa forma. Nós não podemos deixar isso se repetir. Novamente, eu venho pedir aqui para vocês, para poder estar nos ajudando, nós temos até o dia 30 de dezembro, para poder estar captando material para a instalação do CAPSI. Pediram para me explicar novamente o que é o CAPSI. O CAPSI é o serviço de atendimento a criança e adolescente com problema psiquiátrico. Nesse CAPSI ela terá atendimento com um psiquiatra, um médico psiquiatra, neurologista, psicólogo, assistente social, enfermeiro, equipe multidisciplinar para atender essa criança e esse adolescente. Antes esse serviço era na CEPAI em Belo Horizonte, hoje não existe mais. Só na rede municipal de educação nós temos 500 crianças com laudo fechado, mais as crianças que não têm laudo e as crianças e adolescentes da escola pública. Precisamos dessa instalação e esse chamamento é para você que pode doar mesa, cadeira, cama, é material mesmo, mobiliário, para a gente poder estar montando essa casa. Pode entrar lá na minha rede social, tem a lista lá e como você poderá doar. O que a gente está fazendo aqui, gente, é o seguinte, se chama parceria público-privado. O município e a entidade vai entrar com o pagamento desses profissionais, a sociedade civil vai entrar com o mobiliário e quem vai sair ganhando são as nossas crianças e adolescentes. Essa é a nova forma de fazer política. É uma forma com a participação de todos, mas que não deixaremos ninguém sem o serviço. É importante essa atuação da sociedade junto ao poder público e que todos nós possamos fazer esse enfrentamento diário e trazer as nossas crianças e adolescentes todos os direitos que ela tem, dentro da Constituição, dentro do ECA, em todas as leis que são feitas para elas e por elas. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Muito obrigado, vereadora. A palavra segue com o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero também pronunciar nesta tarde no sentido de trabalhar em prol da nossa sociedade. Eu quero começar a minha fala, senhor presidente, falando de um assunto que nós já abordamos nesta casa várias vezes. Eu quero voltar a falar do PAC 1, ou PAC Saneamento, um projeto aprovado nesta casa no ano de 2007, que ainda pessoas da nossa cidade aguardam para que o dinheiro desse projeto, dos 43 milhões e 700 mil reais, cheguem até esses bairros. E alguns desses bairros são Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão. Eles ainda aguardam, por parte do governo federal, um projeto que esta casa aprovou, autorizando o prefeito daquela época a contratar um empréstimo de 43 milhões e 700 mil do PAC Saneamento para asfaltamento, redes pluviais, rede de esgoto, serviços básicos da nossa cidade. E por talvez incompetência de outros prefeitos, esse dinheiro ainda não foi liberado para a execução de todas as obras. Inclusive, pessoas desses bairros que eu falei estão pagando caro por isso, que são bairros ainda, quando chovem, o transporte coletivo deixa de ir lá no bairro. O transporte coletivo deixa de correr dentro do bairro e pessoas ainda perdem serviço por falta de infraestrutura básica. Então, senhor presidente, vamos aqui mais uma vez, esse dinheiro, após as obras serem feitas, não é um dinheiro que o povo está ganhando de graça. É um empréstimo que o povo vai pagar ao longo de 20 anos. Ainda restam 22 milhões desse recurso para trabalhar esses bairros citados. Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú e São Simão. Em nome dos moradores desses bairros, mais uma vez eu quero cobrar aqui dos nossos deputados federais. Nós tivemos uma reunião na prefeitura, onde nós ouvimos do pessoal da Caixa Econômica Federal que a burocracia estava 100% vencida, que agora dependeria do prestígio político dos nossos representantes. Aí eu quero cobrar do nosso representante federal, Domingos Sávio, do nosso representante federal, Fabiano Tolentino, e também do nosso representante federal, Newton Cardoso Júnior. Precisam do prestígio desses deputados federais para que o ministro do Ministério do Desenvolvimento Econômico libere o recurso, para que o ministro Gustavo Canuto libere esse recurso. E eu via no Jornal Nacional um dia desse, o ministro do Desenvolvimento Econômico liberou bilhões de reais para outros locais, para outros estados, para outros tipos de obras, mas os 22 milhões aqui de Divinópolis está agarrado. Até parece que tem uma cabeça de burro enterrada dentro desses bairros. Ou o povo é feio demais, não pode aí. Porque libera recursos para todo canto do Brasil. Mas os 22 milhões que nós precisamos que sejam liberados para Divinópolis, para fazer as obras desses bairros, e os moradores estão ali esperando essas obras ansiosas, já fazem 12 anos, 2007, nós temos 12 anos praticamente de espera. Então não tem como esperar mais. Então que os deputados federais que nos representam, que usam dos seus prestígios com o ministro Gustavo Canuto, e liberam o recurso para que o prefeito Galileu dê a ordem de serviço. Inclusive, essas obras já estão licitadas com as empresas aguardando o dinheiro para poder fazer. O prefeito Galileu só precisa de receber uma ligação do ministro Gustavo Canuto dizendo: o dinheiro se encontra na caixa. Aí o prefeito Galileu, com a obra licitada, já pode autorizar o início da obra. Então espero que nossos deputados, nossos representantes, ajam com mais vigor, sejam mais afinco naquilo que estão trabalhando, para que o recurso seja liberado. Fica aqui, da parte do vereador Adair Otaviano, mais uma vez, mais uma cobrança. Quero também, senhor presidente, já que estamos falando de recursos federais, agora eu quero voltar a falar do Estado. No Estado, senhor presidente, eu quero falar do governo Romeu Zema, que ainda não deu nenhuma posição com relação ao término da construção do hospital público da nossa cidade, que irá atender a nossa região, região centro-oeste, que é composta de mais de 54 cidades. A nossa região, 54 cidades, vai necessitar dos trabalhos de saúde do hospital público que está sendo construído aqui. São mais de 100 milhões investidos ali, dinheiro que ainda se encontra jogado fora. Porque enquanto o hospital não começar a atender o povo que precisa, esse recurso de 100 milhões está sendo jogado fora. Então precisa do restante do recurso para terminar esse hospital. E temos que cobrar do governador Romeu Zema, porque é aquele que tinha uma porção mágica quando era candidato. Quando ele era candidato, apresentou como salvador da pátria apresentou como uma porção mágica e disse que ia ser a solução para o estado de Minas Gerais. Aumentou a dívida com o município de Divinópolis de 102 milhões para 130 milhões. Então, o novo fazendo pior que o velho, ninguém merece. Então fica aqui também, mais uma vez, a cobrança da responsabilidade daquele governador que ganhou as eleições aqui em Divinópolis, mas que até agora, praticamente fazendo um ano de mandato, não fez nada por Divinópolis, a não ser dever quase 30 milhões de reais para a nossa cidade. E sem dinheiro, fica impossível trabalhar uma cidade do tamanho de Divinópolis. Continuando, senhor presidente, ainda falando do governador, eu quero falar de saúde pública. Quero falar sobre a UPA Padre Roberto. A UPA Padre Roberto, senhor presidente, nós que vamos ali quase que diariamente ver como estão sendo tratados os divinopolitanos e outras pessoas que vêm da região de outra cidade próxima, Carmo do Cajuru, São Gonçalo, São Sebastião do Oeste, e as cidades mais próximas que também usam da UPA. Nós podemos perceber que a UPA esvaziou aquele movimento ali dentro, mas ainda temos problemas. E aí eu quero fazer algumas indagações. Diminuiu o número de pessoas lá na UPA? Sim. Mas a UPA, as pessoas da nossa cidade que estão entrando dentro da UPA, estão sendo atendidas no Hospital São João de Deus? Não. A maior parte dos divinopolitanos que entram dentro da UPA vão para cidades da região. Um dia desse, eu conversava com uma pessoa dentro do ABC e ela me relatava que a mãe adoeceu, foi para a UPA, tinha problemas graves e que precisava de internar no hospital que tivesse um CTI capacitado para salvar uma vida, mas foi mandado para uma cidade longe. E lá a mãe morreu porque dependeu de um CTI bem organizado e o hospital dessa cidade não tinha. Eu me recuso até a dizer o nome da cidade, porque ela já recebeu o nosso paciente lá. Lá também ela tem deficiência, lá no seu atendimento de saúde pública. Mas tirar uma pessoa da cidade que ele reside, com o tamanho de hospital, que é o São João de Deus, para morrer em outra cidade, é um verdadeiro pecado. Eu quero fazer indagações como, quantas vagas são do SUS lá no São João de Deus? A SEMUSA sabe quem ou se estão todas as vagas ocupadas e quem estão lá? A SEMUSA tem esse controle? Precisa ter. Então eu vou chamar mais atenção aqui, porque nesse momento eu fui procurado por uma avó chamada Luciana, mais 2 minutos, senhor presidente, moradora do bairro Nossa Senhora das Graças, e ela está com a sua netinha na UPA Padre Roberto, netinha de 4 meses, nascida no dia 7 de agosto de 2019, precisando de uma vaga. Ela está com sintoma de pneumonia ou uma bronquite muito forte. E essa menina já está para ir para outra cidade. Por que que adianta a gente ter um tamanho de um hospital filantrópico, do tamanho do São João de Deus, Fundação Geraldo Correia, que quando construiu, construiu para atender o povão. E agora, na hora que o povo precisa, o nosso povo é expulso, é mandado para outra cidade. E aí, de vez em quando, nós temos que escutar pessoas dizendo que o Hospital São João de Deus, pela primeira vez, está dando lucro. Quem quer um hospital na sua cidade para dar lucro? Nós precisamos do hospital para salvar vidas. O hospital, ele não pode dar prejuízo, mas ele não precisa dar lucro. O Hospital São João de Deus, ele precisa de atender e salvar vidas. Aqui eu quero questionar. Secretaria de Saúde tem que saber que dentro de quantas vagas o SUS oferece no Hospital São João de Deus, quantas pessoas estão ocupando e se realmente essas vagas estão sendo ocupadas. Ou se eles estão optando por convênio ou por particulares. Porque se eles estiverem atendendo Só convênio particular? Nós temos que denunciar. Temos que ir no Ministério Público. Temos que ir na polícia. Temos que pôr a boca no trombone. Por quê? Porque o povo não é cachorro. O povo precisa de respeito. E é coisa que não está tendo da parte do Hospital São João de Deus. O hospital não está tendo respeito com o nosso povo de Novopolitano. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas palavras na tarde de hoje.
Agradecemos a participação do vereador Adair Otaviano. E o próximo vereador inscrito é o vereador Sargento Elton.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, a todos que nos acompanham ao vivo pelo Facebook, que se encontram aqui na Câmara. Senhor presidente, até pegando a fala aí do vereador Adair, eu também recebi essa denúncia daí, essa senhora lá, a senhora Luciana. Inclusive, acionei agora o Conselho da Saúde para ir lá, juntamente com a assessoria, para pegar o depoimento, porque não é só essa reclamação. Além disso que você acabou de mencionar, também ela passou por um problema sério na UPA, que foi medicamento, é ter comprado o próprio bolso. Então, assim, não é possível. E outra, estão liberando a pessoal da, as pessoas da UPA, mas a atenção primária e secundária, que é as UBS, a Unidade Básica de Saúde, não está tendo exame, não está tendo nada para oferecer para a população. Ou seja, o quadro das pessoas que saem da UPA está piorando, ou está morrendo em casa, ou está agravando seu quadro de saúde. É sério. É sério o que está acontecendo. Então nós estamos acionando o Conselho aí Municipal de Saúde e vamos levar o conhecimento também do Ministério Público. Amanhã teremos uma reunião muito importante aqui do Conselho. E essas questões todas, essas denúncias serão aqui levadas em consideração nessa casa. Porque nós não podemos aceitar uma gestão dessa forma que brinca com a saúde das pessoas. Isso não pode ocorrer. Senhor presidente, mudando de assunto, recebi várias reclamações sobre um problema que está ocorrendo na prefeitura. Mais um problema dos inúmeros que ocorrem na prefeitura de Divinópolis, infelizmente devido à má gestão. O setor responsável pelas emissões de notas fiscais da prefeitura, o setor plantão fiscal, sendo responsável a empresa Soner, que dá o suporte técnico, está parado, senhor presidente. Travado, travadíssimo de tudo. Quem precisar acessar o site para emissão de nota fiscal não consegue e aparece uma mensagem. Gostaria que, Arthur, focalizasse aqui. Olha o que, que aparece no site. Está escrito aqui: suas configurações cadastrais não permitem mais a emissão de notas fiscais avulsas. É o que está escrito. Isso já está acontecendo há quase um mês. Um mês, senhor presidente. E com isso todos perdem. Por quê, senhoras e senhores? O profissional, o autônomo, deixa de receber pelo serviço prestado, porque não emite nota. O profissional autônomo deixa de pagar a quem de direito, em dia. A própria prefeitura deixa de receber com as notas fiscais não emitidas e com isso deixa de entrar recursos próprios na própria caixa da prefeitura. Se a própria prefeitura está travando a emissão das notas fiscais, deixando de arrecadar, deve ser porque está muito bem financeiramente na cidade de Divinópolis. Parece que sim. Ou será que está pagando a empresa Soner, que dá manutenção no sistema, para a emissão das notas fiscais? É saber. Se estão travando a emissão de notas fiscais, imagina o que não está acontecendo nos bastidores da prefeitura. Um exemplo claro é a taxa de iluminação pública. Não consegue receber todos os documentos solicitados, porque será que não responde aos documentos requeridos por esse vereador? Eles também não respondem. É tudo uma gestão. É tudo reinando para o próprio umbigo.
Aí eu pego um áudio que rola nas mídias sociais, e eu gostaria que todos ouvissem, de um denunciante das mídias, que diz o seguinte, olha o que esse cara falou.
Fala, galera. Aqui, tô injuriado, cara. Tem condição uma cidade tão esburacada igualzinha essa, não? PQP, velho. Só tem buraco. Todo lugar que você vai, 1 bilhão de buraco. Você estraga o carro tudo com essa buracada. Você não aguenta pagar o mecânico, não. Pneu eu estourei 2. Dentro da cidade, isso é uma vergonha. Não anda correndo, não. É devagar. Queria fazer uma pergunta, galera. Os vereadores de Divinópolis, os secretários do vereador, o prefeito, eles não andam de carro, não? Responde pra mim, vereador. Como é que você vai trabalhar? Como é que você passeia com sua família? Você vai andando ou você vai e seu carro voa? Pelo amor de Deus, seu filho, vergonha na cara de vocês. Já arruma esse buraco. Cria vergonha, então dá uma desculpa pra nós aqui. Ah, não tem dinheiro. Tem dinheiro sim, você tá recebendo todo mês 10 conto. Não sei quantos vereadores querendo, 10 ou 15. 150 mil por mês. Cria vergonha na cara de vocês e arruma esses buracos, senhor. Eu viajo muita cidade aí. Aqui é a maior vergonha que tem de Minas Gerais que eu conheço muita cidade. Cria vergonha, seus vereadores safados. Não todos,
tá aí, ó. Tá aí. Tá aí. Isso é um dos. Agora, eu ando a cidade toda. Ontem eu fui no Jardim Candidés, fui no Santa Rosa, fui no Dona Rosa. Tudo buraco mesmo. Em parte ele tem razão. Só não tem razão a hora que fala para o vereador fazer a obra. Isso não é papel do vereador. Isso é papel do executivo. É papel do prefeito. Prefeito. Má gestão. Além de todos esses problemas. Mas eu gostaria de ficar aqui, o Fidiano fica chateado. É porque eu gostaria que colocasse aí e separasse. Porque aqui eu já fiz várias denúncias, já coloquei aqui pedido de impeachment devido às más gestões, à improbidade uma atrás da outra desse prefeito. Infelizmente não foi passado nessa casa. E com isso quem paga o pato é a população. É onde que está faltando aí gestão na saúde, gestão na estrutura, gestão na educação, fechando o SEMEI. Infelizmente, a culpa é dessa casa. É dessa casa que tinha que fiscalizar e não aceitar mais esse tipo de situação política em Divinópolis. É covardia que estão fazendo com a cidade de Divinópolis, gente. Lá ontem, no Jardim Candidés, em frente ao SEMEI, não é buraco não, é cratera. Cratera e os ônibus escolares lá, passando lá, quebrando. As crianças sofrendo, correndo risco. Não tem uma passagem de nível. Os avós vão buscar seus filhos, correm risco. Sabe? Divinópolis está abandonado ao relento. Está abandonado ao relento. Então fica aqui. Eu, graças a Deus, fiz o meu papel, fiscalizei, pedi impeachment, está aí para todos eles nos anais da história de Divinópolis. Porque quem está sofrendo é o povo, é a população. E esse prefeito tem que dar conta, sim, tem que responder. Ele tem que ir lá ver a dificuldade que essas pessoas estão passando. Tem que ir na UPA ver essas pessoas que estão abandonadas na casa, sofrendo ao relento. Sem UBS, sem atenção primária e secundária da saúde. Enquanto isso, pessoas muito ligadas ao prefeito têm um aumento significativo. É de 5 mil para 12 mil, 12 mil reais no seu salário. Uma pessoa bem próxima ali, para não falar, quase um beijinho na bochecha. Infelizmente. É esse o nosso prefeito, gente. É esse o nosso prefeito. Então, fica aqui a meia culpa dessa casa, porque por 3 vezes foi passado aqui o pedido de impeachment do prefeito. E, infelizmente, ele continua lá no castelo de Dante, com as 4 Marias suas ao seu lado, e uma brigando com a outra, e a cidade engastalhada. Obrigado, senhor presidente. Só as palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador. A palavra é com o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, todos que se encontram no plenário, você que nos acompanha pelo Facebook, boa tarde. Senhor presidente, ontem eu estive em uma reunião com a Liliane, a diretora de habitação, para saber a respeito da Reúber. Enquanto muitos pensavam que tinha parado, que já não falava mais, a coisa está acontecendo. E o primeiro bairro, então, a ser beneficiado será o bairro Padre Herculano e está dependendo simplesmente do prefeito estar fazendo um decreto, dando publicação, e aí algumas secretarias ainda apresentar o relatório, que eu estou achando um absurdo, já há tanto tempo, ainda não entregaram o relatório, e vou citar aqui as secretarias que ainda não entregou o relatório para que o prefeito possa fazer o decreto e aí dar publicação para que possamos dar um próximo passo, que é aqueles moradores do bairro Padre Herculano ter direito à escritura da sua casa. Um bairro que tem quase 30 anos e não, os moradores lá naquele conjunto não têm ainda sua escritura. Então está caminhando para isso. Isso não é somente só Divinópolis, mas inclusive Formiga, Sargento Elton. Fiquei sabendo que Formiga está bem adiantado dentro desta lei Reúber. Aqueles que têm direito, moram já há bastante tempo e não têm a sua escritura em mão, e Formiga está bem adiantado e está aí no processo. Então, senhor presidente, as secretarias que já foi encaminhado pedindo um relatório, uma posição, e ainda não se entregaram, é a Secretaria do Meio Ambiente, a secretária Flávia, também a Secretaria de Saúde, o secretário Amarildo, também a Educação, a senhora Vera, e também a Usinas e Projetos aqui, o Campolina. Então, senhores, responsável por essas pastas, por essa secretaria, a diretoria de habitação está aguardando o relatório. É isso que trava um processo. Se tem que fazer, faça. Se tem que fazer um estudo, faça, mas dá uma resposta, porque senão trava o processo. É o que está acontecendo. Então, ontem mesmo já falei com o doutor Bruno, e ele se prontificou e disse, até no máximo quarta-feira, o decreto será divulgado, o decreto será feito, publicado, para que possa dar andamento. Então, atenção todos os moradores do bairro Jardim das Padre Herculano. Até quarta-feira, amanhã, o decreto será divulgado e aí, com certeza, a gente já está caminhando para que breve aí possa estar trabalhando para vocês terem a escritura na mão. Então, senhor presidente, fica aqui o aviso a esses secretários que ainda não entregou o relatório. É preciso vocês entregar o relatório para que o processo possa continuar. E por falar, senhor presidente, sobre o bairro Padre Herculano, está chegando também o momento do ônibus não entrar lá no bairro, na avenida principal. Já solicitei, este vereador, já fiz várias indicações, procurei ontem o Zé Rodrigues, que é o responsável, e ele me disse que acabando a obra que eles estão fazendo lá na Cruz de Todos os Povos, eles vão estar indo lá para o bairro Padre Herculano, e aí, se Deus quiser, a semana que vem, me garantiu essa semana, não tem como, mas semana que vem, eles vão estar fazendo um cascalhamento, um trabalho paliativo, para que o ônibus possa estar transitando ali, porque é corredor de ônibus. Senhor presidente, é lastimável a gente ouvir nos dias de hoje que o próprio morador tem que pegar o caminhão, tem que pegar a máquina, se quiser que o ônibus entre no bairro. Isso aconteceu, senhor presidente, lá no bairro Santo André. Aqui eu quero mandar um abraço para o Marcinho, que é morador lá do bairro Santo André. O ônibus já não está querendo entrar mais no bairro, com muita dificuldade, buraco para todo lado. Então, o que, que aconteceu? Este morador, Zé Luiz, que me escuta com atenção, este morador, então, pegou o caminhão dele, comprou a escória e jogou lá na rua, na avenida principal do ônibus, depois teve que passar, então, a reta travadeira dele lá. Ou seja, gastou combustível, gastou caminhão, máquina, mão de obra, tempo, para que os moradores não ficassem prejudicados, para que os moradores não ficassem sem o ônibus. Aqui a gente vê um exemplo de cidadania, mas ao mesmo tempo, a gente vê aqui, então, uma falta de organização por parte da Secretaria de Obras. Porque se já está chegando o tempo de chuva, a gente sabe disso, e todo ano é isso, todo ano tem que falar aqui do bairro Padre Herculano, tem que falar do bairro Santo André e tantos outros, que não tem, no caso, exemplo do bairro Santo André, não tem um palmo sequer de pavimentação, nem calçamento, nem asfalto. Inclusive, eu falei aqui em algumas reuniões passadas que o deputado Cleitinho, inclusive manda aqui um abraço para ele, assumiu o compromisso com aquele bairro de estar mandando ali uma emenda parlamentar no valor de R$ 835 mil, para que pelo menos a principal principal, avenida principal, corredor do ônibus, calçando ela, com certeza o bairro vai crescer, porque aí as laterais, os ganchos laterais, o pessoal vai começar a construir, e assim o bairro vai crescer. Então, deputado, nós estamos aguardando aí, se Deus quiser, o ano que vem agora, vai estar chegando essa emenda parlamentar, junto com o pacote que vai estar mandando aqui para Divinópolis, não esteja enganado, em torno de 5 ou 6 milhões, e dentro desse pacote, seu prefeito, o deputado já disse, olha, R$835 mil é para o bairro Santo André, e vamos estar acompanhando, porque nós já fizemos a planilha, a Usinas e Projetos já fez a planilha, já levei uma para o deputado, tem uma comigo, se preciso for, vou encaminhar uma outra para o prefeito, e para que este ano de 2020, essa emenda parlamentar do deputado estadual, Cleitinho, possa estar chegando neste bairro e assim fazer este bairro crescer. É um bairro que teria que ser cartão postal, porque quem está vindo da região de Oliveira para cá, Marilândia para cá, é um bairro que quem olha à direita, quem olha para o bairro, vê que o bairro está desdeixado, vê que o bairro não tem um palmo de pavimentação, e sendo que era preciso ser o cartão postal da cidade, a entrada da cidade e o bairro daquele jeito. Mas a gente acredita na palavra do deputado, aquela comunidade acredita na palavra do deputado e vamos estar acompanhando para que assim que essa verba chegar em Divinópolis, possamos então, o prefeito, porque como bem disse aqui o sargento Elton me antecedeu, quem executa a obra é o prefeito, mas vamos estar acompanhando esta obra, vamos estar acompanhando esta verba para que aqueles moradores sejam beneficiados, que é o mínimo que eles precisam, porque ali eu falo para vocês, é muitos e muitos anos que eles estão pelejando. Época de sol, dá uma poeira tamanho que o ônibus não consegue subir. Época de chuva, vem a lama, vem os buracos, o ônibus também não entra. E quem fica sempre prejudicado nessa situação é a ponta, ou seja, os moradores. Por isso vão estar acompanhando de pertinho. Então, mais uma vez, Marcinho, parabéns pela sua atitude, que o correto é quem era para fazer aquilo seria o executivo. E você, então, tomou frente, porque não tinha condição de nem sequer ele sair da casa dele com o carro. Pegou o caminhão dele, comprou a escória, pegou a retroescavadeira dele e esparramou lá a escória para que desse continuada, para que continuasse lá o ônibus entrar no bairro e os moradores então pegar o seu ônibus de manhã, chegar à noite, porque a maioria chega em casa, está escurecendo à noite, e ele ter a dignidade de ir e vir do trabalho. Parabéns mais uma vez a esse morador, que é um exemplo para nós, mas o correto, e quem tinha que fazer, e por obrigação, quem teria que fazer, seria a Secretaria de Obras, ou seja, o Executivo. E, senhor presidente, aqui eu quero então agradecer a todos que têm mandado sugestão, moradores que mandam, ah, vem cá na minha rua, até que está cheio de buraco, bairro. E eu sempre tenho ido, porque a minha campanha, a minha política periférica e o encaminhar é dever deste vereador. Quem executa é o prefeito. E falo, senhor presidente, que lá para o bairro Santo André, das 30 indicações, porque eu fiz um levantamento, 15 indicações foi deste vereador, porque eu conheço a dificuldade deles de perto. Eu não trabalho em cima de demagogia, não. Eu falo aquilo que é, aquilo que eu olho, e, portanto, eu faço questão de sair 7 horas da manhã e para que eu possa falar depois com prioridade, sem aumentar e sem diminuir uma vírgula sequer. Senhor presidente, essa é a minha palavra nessa torre, e muito obrigado pela sessão da palavra.
Presidente, agradece a contribuição do vereador Raimundo Nonato. Registro a presença no plenário dos profissionais ambulantes. Sejam bem-vindos uma vez mais, recebam a solidariedade dessa casa, dos vereadores. Nesse desfecho, nessa questão, dessa medida administrativa, que seja respeitosa, que seja razoável, que seja humanitária, tem trazido para vocês todos uma ansiedade, uma angústia, e a cidade inteira acompanha a luta de vocês. Também faço menção da presença dos profissionais da educação, os nossos valorosos educadores, professores aqui presentes. Hoje haveremos de colocar em votação o projeto que diz respeito à categoria de vocês e vamos aguardar qual será o posicionamento deste egrégio e soberano plenário. Dando sequência à ordem dos inscritos, a palavra segue agora com o vereador da bancada jovem, Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Exercício Marcos Início. Peço permissão para falar deste lugar.
Concedida permissão, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. De forma especial, as pessoas que encontram aqui plenário dessa casa, tanto aos profissionais ambulantes, funcionários dessa casa e também de forma bastante especial aos funcionários da educação. Finalmente, né, votaremos esse projeto aqui após uma queda de braço, né, e a conquista de vocês hoje aqui. Tem todo o meu apoio, vocês sabem disso, enquanto eu fui presidente da Comissão de Educação, uma queda de braço, né, com o Executivo para a gente colocar a casa em ordem. E hoje a gente realmente... deseja, né, que esse projeto aqui seja aprovado, que mesmo não seja de imediato toda essa situação, mas pelo menos o papel ela será regularizada para posteriormente, né, a partir dos próximos meses, ser regularizado e todo mundo aí trabalhar do jeito que precisa, do jeito que quer, que almeja tanto tempo, né, mais de um ano você já vem lutando por isso, aleluia, hoje o projeto vai ser votado aqui nessa casa. Sempre o meu respeito a eles, os profissionais da educação, né, esses sim, né, que trabalham com amor, trabalham com paixão e, de alguma forma, fazem esse país prosperar. Talvez um dos profissionais mais respeitados. Não pelo poder público, né? Mas por aqueles que educam. Senhor presidente, quero começar a iniciar minha fala de hoje parabenizando meu amigo Paulo Sérgio de Aguiar, o Paulinho do Mountain Bike, que realizou no último domingo a primeira caiacada, onde reuniu amantes da prática de caiaque de 6 cidades de nossa região. Prestem bem atenção, 6 cidades. Os atletas percorreram ao longo do trecho do Rio Pará, saindo do paredão da barragem de Carmo do Cachuru, chegando à conhecida prainha. No meio do percurso, os caiaqueiros fizeram um plantio de diversas mudas de árvores às margens do rio. Foi um evento sensacional, bonito, elogiado por todos, que contou inclusive com a presença e participação do prefeito de Carmo do Cajuru, Edson Vilela. O Paulinho realiza eventos esportivos, para quem sabe esse vídeo aí vai chegar nas redes sociais dos principais grupos de esportes. O Paulinho não é segredo para ninguém, que é um amante do esporte, comemorou 20 anos, inclusive a Copa de Mountain Bike, conta com a participação de mais de 1000 atletas, com participantes de 35 cidades do nosso estado. Muitas cidades até que não são da região centro-oeste, são cidades de todo o estado. Esse ano a Copa foi realizada onde? Carmo do Cajuru, pois o organizador não conseguiu alvará aqui na nossa cidade. Não conseguiu alvará. É uma vergonha para a prefeitura de Divinópolis. Um tamanho de Copa, que é a Copa Mountain Bike, a parte do Paulinho, e ele só arrecada, só nessa Copa em Mountain Bike, cerca de mais de 250 litros de leite pré-etapa, que são doados à Casa Dia, pois a Copa foi realizada em Cajuru. A doação foi para as instituições de lá. O Paulinho, muito solícito, prestativo, não querendo abandonar a sua terra natal, que é Divinópolis, quis fazer um outro evento, que foi o Passeio Ciclístico de Natal, envolvendo aqui a cidade de Divinópolis. Então a arrecadação seria novamente desses donativos que iriam para a Casa Dia, como ele ajudaria através da Copa de Mountain Bike. O que que aconteceu? Paulinho foi lá, procurou o novo secretário de esportes, que foi solícito naquele momento. O secretário de esportes se colocou prontamente à disposição do Paulinho, dizendo, garantindo que ia arrumar o alvará para esse evento, para o passeio ciclístico que aconteceria no domingo agora, dia 22 de dezembro. Sabe o que que aconteceu? Mais uma vez um não da prefeitura de Divinópolis para o esporte, mais uma vez um não para o lazer, mais uma vez um não para a diversão. O que falta, na minha opinião, primeira coisa, é boa vontade. Segunda coisa, competência. Porque quando você recebe alguém, um ícone, como a gente tem o Paulinho, aqui do esporte, que faz esporte por amor aqui em Divinópolis, que promove o esporte aqui na nossa cidade, você dá um não para uma pessoa do know-how, do gabarito do Paulinho, que fez tantos eventos e a gente sabe muito bem da luta dele em vangloriar, em enaltecer, em levantar a bandeira do esporte na nossa cidade, que já não é feita através do poder público. Nós temos que admitir, hoje a Secretaria de Esporte funciona para cargo de emprego, para cabide. Todo mundo sabe disso, já foi falado aqui desde o início do mandato. Então eu quero uma resposta agora, principalmente que venha aqui, inclusive convidar o secretário de esportes, convidar aqui órgãos do Executivo para que venham e se manifestem ali, ó, naquela tribuna, para fazer uso desse microfone, para explicar por quê. Quero uma resposta, principalmente porque nós temos a cópia do ofício do organizador, o evento levou lá solicitando a realização. E aqui, não é demais para a prefeitura não, a prefeitura não precisa de dar dinheiro, a gente não pediu dinheiro. Nós pedimos alvará para realização. Vergonha para a nossa cidade, vergonha para o Executivo. Alguém pediu a parte aí, fica à vontade.
Vereador, quero cumprimentar Vossa Excelência por mais esse pronunciamento sereno, né, buscando o melhor para a nossa cidade. Com relação a esse não atendimento ao alvará, de eventos aqui em Divinópolis, chega a ser até cômico, né, se não fosse lamentável, porque é uma cidade que se encontra no estado de calamidade financeira, a população totalmente sem dinheiro, sem oportunidade de trabalho, sem emprego, sem esperança. E quando existem eventos de um porte como desse e de vários outros, existe uma grande dificuldade por parte da prefeitura. Estão gerando muita dificuldade para os eventos em Divinópolis, para novos empreendimentos em Divinópolis. Nós não podemos, enquanto fiscais do município, enquanto vereadores, representantes da população, nos omitir. E você faz isso muito bem, eu faço coro a todas as suas palavras e me coloco à disposição para a gente andar e melhorar essa questão dos alvarás de eventos em Divinópolis.
Obrigado pelo apoio, vereador Matheus Costa. Quero deixar aqui também a mensagem para o Ministério Público da nossa cidade, que a partir de agora está sendo provocado através do esporte. Ministério Público que é provocado através de tantas outras questões que envolvem aqui essa casa e também o executivo da nossa cidade. Mas por quê? Agora eu quero a cópia, inclusive aconselho a todo mundo que pedir, for promover algum tipo de evento voltado para o esporte na nossa cidade ou qualquer evento filantrópico, que a prefeitura negar esse alvará, você tem que pegar a justificativa da negativa, o porquê esse alvará não foi aprovado aqui no município de Divinópolis. E tampouco porque ele é aprovado em outra cidade. O mesmo tipo de evento, evento padrão, numa cidade proporcionalmente 20 vezes menor que Divinópolis, lá como em Cajuru, ser aprovado, e aqui em Divinópolis ser aprovado o mesmo tipo de evento nos mesmos moldes. Então quero levar isso para o Ministério Público provocar e aconselho aqui a todos os promotores de Divinópolis que já me conhecem nessa atuação, nessa minha luta incansável por esporte na nossa cidade, independente de ser parlamentar ou não, que a gente já vem com essa briga há muito tempo, afinal de contas também vem do esporte, sou um atleta, sei das dificuldades e quero muito aqui dar o meu apoio, a minha solidariedade a esses incompetentes, aliás, contra esses incompetentes do executivo que ficam de braços cruzados hoje para o esporte na nossa cidade. Uma secretaria que está de portas abertas só para dar não, tudo bem, se não tem verba, se não tem orçamento, muitas vezes até culpa o vereador de não trazer emenda e colocar lá. Então quero saber por que vocês não podem dar o mínimo, que é o alvará. A CETRANS também, quero provocar aqui, porque a CETRANS é mestre nisso, quando se chama lá e bate na porta lá o secretário da não, o diretor da não, o gerente de transporte da não, não pode, é tudo uma complicação. Um evento, a gente não está pedindo evento aqui na cidade, não é segunda-feira não, não é sexta-feira meio-dia ou 6 horas da tarde não, é evento domingo, de manhã, direito do povo, coisa simples. A gente pode até falar um evento corriqueiro aí, tranquilo, que sempre teve na nossa cidade. E por que está sendo negado isso? É picuinha? É perseguição? Ou é simplesmente má vontade? Que eu acredito que seja. Obrigado, senhor presidente. Essa é a minha fala na tarde de hoje.
Obrigado, vereador. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, educadores aqui presentes, pessoal honrado, perseguido do Centro Comercial Popular de Divinópolis, meus conterrâneos, boa tarde. Senhor presidente, Divinópolis tem duas câmaras, Divinópolis tem duas prefeituras, e eu achava que Divinópolis tinha dois rios também, o Rio Pará e o Rio Tipsirica. Mas tem um rio agora lá no, na Vila da Sozeira. A prefeitura criou uma estrutura de água pluvial lá, que para tentar resolver o problema natural, que é a água pluvial, resolveu acabar com a vida e o sossego daquele povo honrado da Vila da Sozeira. Então nós temos que mudar o nosso mapa, de nós passa até outro rio. O vídeo que eu recebi desse pessoal que mora lá, é uma coisa de se sentir assim, fragilizado. É porque não tem político que mora lá, não tem autoridade que mora lá. E as pessoas não colocam no lugar do outro. Então, Senhor prefeito, cuida daquele povo ali, que é povo honrado, trabalhador, que o próprio erro da prefeitura está complicando mais a vida das pessoas. Senhor presidente, senhores vereadores, educadores, pessoal do Centro de Comércio Popular, o meu sentimento que nessa tribuna hoje é de nojo, nojo, de vergonha. Vem aqui nessa casa hoje com vergonha. Você vê um educador aí ganhar X, você vê o camelô querer trabalhar, você vê criança sem uma sopa de fubá, uma pessoa de idade que não tem uma fralda geriátrica, e essa quadrilha instalada em Divinópolis, me desculpe o povo de Uberlândia, me desculpe o povo de Uberlândia, um povo honrado, mas eu tive nojo e vergonha ontem de ser vereador. 75% da Câmara de Uberlândia envolvida em corrupção. 27 vereadores. 22 vereadores presos. Isso é uma vergonha. Isso dá nojo. Aí, eu acordei hoje e fui fazer um estudo. Nova Serrana, 6 vereadores afastados. Belo Horizonte, 1. Uberlândia, 22. Eloy Mendes, 6. Passa Bem, 5. Ou seja, esse ano nós tivemos quase 40 bandidos vestidos de autoridade, roubando, ladrões do dinheiro público. Essa quadrilha, uma vergonha, o estado de Minas Gerais, esse ano, 40 vereadores. É coisa de ter vergonha na cara. Coisa de você ter vergonha de sair na rua. Você vê ontem no jornal, nosso estado, e aqui eu quero mandar um abraço para o povo de Uberlândia. Povo honrado, como o povo de qualquer lugar. Nessa quadrilha desses 22 vereadores, que me mofar. Você vai nessa escola pública, você vê o nível. As ruas. Quadrilha. Bandidos disfarçados de autoridade. 75% da Câmara de Uberlândia presa. Da cidade igual Uberlândia. Você imagina então nesses grotões de Minas. Onde que vereador não tem cabeça. Que prefeito é que manda. Você imagina o que ocorre. Se numa cidade igual Uberlândia, o nariz de Minas, que respira, povo honesto, trabalhador, 75% envolvido em roubo. E o povo trabalhando, os prefeitos falam assim, deixa eu arrumar um problema aqui. Deixa eu lá molar quem está trabalhando. Difícil demais, gente. Eu sou professor de história e eu me alimento muito na caminhada humana. Desde lá no Neolítico até hoje, passando pelos períodos clássicos da história da humanidade, mas eu confesso para vocês. Quando eu estou igual estou hoje, aqui arrasado, mas arrasado mesmo, com vergonha, eu tenho que me recorrer a Santa Teresinha e colocar as palavras dela no meu coração. Mentire tudo na vida, mas nunca mentire a esperança. Não pode, gente. Os caras foram eleitos para fazer lei, para fiscalizar. 40 vereadores até agora. e não fechou o ano ainda. Envolvido em coisa errada. Ladrões disfarçados de autoridade. Mas com toda certeza, esses 40, que não é simbólico, é 40 mesmo, esses 40 discípulos de Alibabá não voltarão mais para representar o povo e nem sonhar um novo sonho. Senhor presidente, quero registrar aqui que ontem tive com o Inês e o senhor Roberto, chefe do governo, mandou um ofício para elas. Faz favor, Zé Luiz, peguem para mim o ofício aí, ficou em cima aí. Esse aí, faz favor, muito obrigado. Eles mandaram um ofício para ele, o Roberto, e no último parágrafo fala que, diante de tais circunstâncias, não há como atender um novo prazo, que a data de 12/1 fica mantida para desocupação voluntária. Estava conversando com o doutor Rafael hoje, nosso defensor público, e falando com o cabelódromo. Esse pessoal que estão lá hoje trabalhando, eles não falaram porque quiseram, não. O prefeito mandou isso para lá em 2008. Tem um decreto. Lá tem um símbolo da prefeitura. E tem alguns idiotas falando que a polícia vai tirar eles para reintegrar o espaço. Mas como é que vai reintegrar o espaço se o espaço já foi dado pela autoridade que é do executivo? Estava conversando com a Inês, eu sou a favor do camelódromo sair dali. Desde que cumpra o acordo que foi feito em 2008. Que eles iriam ao lado do restaurante popular. Mas acabou o restaurante popular, acabou o prato, acabou o garfo, acabou tudo. Nem bagaço de cana ficou. Então, nós conversando, tem um decreto. E as pessoas falam que eles vão sair, não vão sair não. Tem um decreto. E o Galileu está postando de bonzinho. O que, que o Galileu quer? Não, eles saíram aqui, ó. Olha aqui como é que está aqui. Olha como é que eu fui bacaninha. Falei desocupação voluntária. Não, isso é porque eles quiseram. Não. Se o senhor quiser, Galileu, revoga o decreto. Revoga o decreto. O senhor põe a cara. O senhor mostra de que lado o senhor está. Que a pior coisa do homem público é não saber qual vento que ele vai seguir. Até os gregos da antiguidade davam nome aos ventos. E você não sabe onde você vai chegar e que porto você quer, Galileu? Tomou postura. Eu, particularmente, sou a favor que eles saiam dali. Tem 33 anos que estão na rua, mas que cumpram o acordo que foi feito em 2008. Que faça como toda cidade do mundo, tanto no Oriente e no Ocidente, tem seu comércio popular. Senhor presidente, queria aqui registrar uma coisa interessante. Esta casa chamou o Demetrio, o Aristides, ex-prefeito, e a Dorzinho para vir com a G13. Mas não convidou os vereadores Marcos Vinícius, Edson e Janete, não. Chamaram eles. Eles vieram para aqui para prestar conta da história do Camelô. Mas não chamaram os vereadores. Não chamaram. O Ademir também está falando agora que não foi sabendo. O Ademir também está falando que agora não ficou sabendo. O Sargento El também está sinalizando que não ficou sabendo. Nonato também está falando que não está sabendo. Zé Luiz também não. Você chama dois ex-prefeitos, Janete também. Oi, que é isso, gente? Está virando uma brincadeira. Galileu, abre o diálogo, o problema é nosso. Nós temos que resolver. Aquela praça tem que ser reestruturada, mas não é por aí. Esse pessoal está trabalhando, tem 33 anos que estão nas ruas de Divinópolis. Não é com prepotência que nós vamos resolver. Tá bom? Mas eu queria fazer esse registro. Eles chamam os ex-prefeitos e a Dorzinho, mas não chamam os vereadores. Ah, tem muita carne moída debaixo de sangu.
Senhor presidente, quero registrar aqui, terminando meu prazo, dar parabéns ao Flávio Ramos, à ADL e ao deputado Jair Martins, que atendendo o pedido desse vereador, nós conseguimos criar o Palácio da Literatura, a sede da ADL, que é na Vila Operária, no bairro Esplanada. Parabéns, Flávio Ramos, parabéns, ADL, e parabéns a todos os imortais. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Solicito a presença dos vereadores em plenário e peço já a assessoria da mesa diretora para já trazer os projetos pautados na ordem do dia, dentre os quais o projeto que tem a ver a questão dos nossos educadores. Aguardo a presença dos vereadores para passarmos a segunda parte dos trabalhos.
Passamos para a segunda parte dos trabalhos. Tem um projeto de autoria da mesa diretora, que eu gostaria de dar os esclarecimentos para a Procuradoria Jurídica. Então, está suspenso por 7 minutos a reunião. Solicito a presença dos senhores vereadores em plenário.
Que eu não sei o que arrumou, não. Tem que olhar lá.
É a vez do regimental, nós vamos retomar os trabalhos. Eu invoco o artigo 72, inciso 8º, nosso regimento interno. Fica retirado da pauta, da ordem do dia, por definitivo, projeto da mesa diretora, CN 082-2019.
Pela ordem, eu já quero aproveitar que você já vai tirar o já projeto, tirei. Meu projeto também, eu quero sobressar.
Aqui é?
30 dias.
Então nós acatamos solicitação do vereador. Dr. Delano.
Até 30 dias.
E fica sobrestado o projeto de lei CM-103-2019 por até 30 dias, autoria do vereador Dr. Delano. Solicito o nosso secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, a inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número M-034-2019. Altera o capítulo do parágrafo do artigo 43 da lei 7.290, de 12 de fevereiro de 2011. Que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da educação do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Justificativas. A presente proposição se destina à correção do regramento vigente ao propósito dos cargos em extinção do educador 1B por área, educador 2 por disciplina, visto que na redação atual da sua se vislumbra a possibilidade de um incondicional acesso de servidores da educação a um novo cargo, para o qual não se habilitaram para o meio do concurso público, assinado por todos os vereadores.
Está em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei M074-2019, apenas inclusão. Em discussão e votação. É só a inclusão, gente, calma. Fica aprovado, 14 votos favoráveis, a inclusão na hora do dia do projeto de lei N074-2019. Solicito o secretário que proceda a leitura.
Projeto de lei ordinária de número M-034, de 9/12/2019, altera o capítulo e os parágrafos dos artigos 43 da lei número 7.290, de 12 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos servidores da educação do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, Executivo Municipal, coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela continuidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária 074-19, que altera o caput e os parágrafos do artigo 43 da lei número 7.290, de 12 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o plano de carreira, cargo e salário de servidor de educação do Poder Executivo do município de Divinópolis. Há outras providências em discussão?
Com a palavra.
Palavra, vereadora Janete.
Senhores vereadores, senhor presidente, todos os vereadores já discutimos, já têm ciência do caso, então só estou aqui para ressaltar para a população presente que está nos assistindo. Inclusive estamos aqui com o parecer do sindicato, porque quando é uma lei aprovada que tem alteração, o sindicato tem que mandar o parecer, e o parecer deixou bem claro que o texto determina a mudança de cargo público para servidor que aderir à ampliação. E a forma como estava escrito o texto era impossível, porque só pode entrar através de concurso. Então é apenas essa mudança pequena para dar o direito desses professores estarem trabalhando e economizando para o município. Porque o absurdo era tão grande que ele ia de manhã, se trabalhasse 2, 3 horas, tinha de pagar outro ônibus, ir em casa, voltar de novo para trabalhar mais 2 horas, porque não podia fazer as 125 horas. Então nós precisamos realmente mudar isso. É uma questão de justiça com servidores da educação e economia para o município. As duas coisas estarão andando junto. Foi aprovado em Assembleia Geral, por unanimidade, essa redação da PL 174, tendo um parecer favorável do sindicato e também de todos os vereadores dessa casa, que discutiram amplamente e traz essa correção para fazer justiça aos educadores da cidade de Divinópolis.
Continua em discussão.
Fala, presidente.
Vereador Ed Souza.
Eu vi um cartaz aqui de 9 anos. Cadê ele? De 9 anos. Esse. Que a justiça seja feita 9 anos de injustiça. Senhor presidente, talvez quando o acabouço jurídico, nós não temos bastante estrutura, e esse ano, através da nossa liderança e do apoio de todos os vereadores, nós aprovamos e colocamos na lei orgânica que toda matéria de interesse do servidor público, ele tem que ser debatido com o sindicato representativo. Ali que é o fórum ideal das pessoas discutir. Por que que eu pedi aquele cartaz? Que às vezes quando você faz uma lei, e muitas pessoas não tem a prática de participar ativamente da vida, depois acorda e vê aquelas injustiças que foram feitas, que não atendeu todo mundo, que faltou diálogo, que não atendeu. Então aquele cartaz ali para mim vem sintetizar o que foi feito, né? A vereadora Janete fez já síntese do que está na lei orgânica. O sindicato já deu parecer, as comissões temáticas deu também os pareceres, o presidente Caboja aqui tem um papel fundamental, quero destacar, senhor presidente, a sua pessoa, a sua firmeza, quando estiver aqui nessa casa, o senhor como responsável para fazer a pauta, fez esse compromisso com os educadores e educadoras, queria pautar hoje, e assim cumpriu. Quero parabenizar o senhor, quero parabenizar o vereador Marcos Vinícius, que foi o relator da Comissão de Justiça, e todos os outros, o líder do governo, que foi também o relator da Comissão de Administração, e isso é que faz que aquele cartaz, a partir de hoje, seja transformado em cinza. Porque quando você vê 9 anos, né? Então, que seja uma justiça tardia, mas que está sendo feita essa tarde, e o meu voto também, senhor presidente, como eu já falei na semana passada, para a comissão temática que visitou o nosso gabinete, o meu voto também será favorável.
Vereador Renato Ferreira.
Vale ressaltar, né, a importância do conselho também nessa vitória de vocês. Rodrigo foi muito feliz em saber sentar e dialogar com o executivo. É isso que eu falo, a gente tem que sentar na cadeira, em volta de uma mesa, e saber conversar. Parabéns, Rodrigo, pela sua atitude em estar representando seus amigos, servidores da área de educação. É isso que eu falo, educação é tudo. E também parabenizar todos os envolvidos nas comissões, né, que de forma rápida, a pedido do vereador Marcos Vinícius, todos assinaram os pareceres. Parabéns a vocês e parabéns mais uma vez, Rodrigo, pela condução que você vem tendo à frente do Conselho. Parabéns.
A palavra, senhor presidente.
Olá, vereador Elton.
Senhor presidente, a minha fala na tarde de hoje é somente um pedido de desculpa aos servidores municipais que demoraram tanto tempo para resolver esse problema tão simples. Né? A gente fica assim, boquiaberto, de tamanha, sabe, esse período todo por causa disso. Então, meu, só um pedido de desculpa aqui, em nome das autoridades municipais.
Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis. Projeto de Lei Ordinária 074-2019.
Presidente.
Neste momento, eu
presidente,
gostaria...
Eu não consegui votar não, presidente. Então, eu quero declarar que o meu voto é favorável.
Então, nós acatamos o voto nominal do vereador Nonato. São 15 votos favoráveis. Eu tenho a oportunidade, neste momento, de cumprimentá-los, né, o presidente aqui, Rodrigo, todos vocês, essa luta nossa, né, que eu tive uma participação também muito firme, tem quase 2 anos que nós estamos lutando. Então, eu me sinto, é gratificante para o vereador num momento como esse. Parabéns que vocês conquistam mais, porque vocês merecem, são os nossos educadores. Tá? É, não havendo mais projetos para ser discutido nessa tarde, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrado mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Vila. Boa tarde a todos.
Retirou.